Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Como que chega então nessa quarta-feira esse setor, né? Geralmente quando começa então as negociações ficarem um pouco mais aquecidas. E para a conversa nós trazemos o João Otávio Figueiredo, que é head de pecuária da Datagro. Seja muito bem-vindo, João Otávio.
Muito obrigado, Letícia. Sempre um prazer falar com vocês no Notícias Agrícolas e poder dividir um pouco a nossa visão de mercado.
Prazer é todo nosso. João, eu queria começar perguntando para você a respeito das exportações. A gente teve então a liberação dos dados pela Secretaria de Comércio Exterior ainda na segunda-feira, no dia, se eu não me engano, foi dia 9, segunda-feira. E aparentemente essa primeira semana de dezembro deu uma desacelerada. Isso era o esperado pelo mercado? Como que o setor já vinha observando o movimento das exportações?
Isso, muito obrigado. Eu acho que a gente, para entender o mercado de exportação, né, a gente dá um passo atrás para compreender um pouco todo o movimento que se teve no mercado do boi esse ano. A gente está vivendo um momento muito especial, que a gente está numa oferta muito expressiva. Os primeiros 9 meses do ano, a gente está no abate de quase 30 milhões de cabeças. A gente tem tudo para esse ano fechar o abate brasileiro em níveis recordes. E a gente está em um momento bastante peculiar, que mesmo nesse momento de uma oferta tão forte de boi no Brasil, a gente viu a arroba do boi experimentar uma alta de quase 50% em menos de 4 meses, né? A gente teve um boi ali em junho de 220 e chegou ao nosso interior do boi da tábua a média de 350 aqui em meados de novembro, né? Nesse momento, o mercado apresentou um recuo, né? Uma correção aí natural no mês de dezembro, então o nosso indicador fechou 320 ontem. E por que que o preço subiu tanto que a oferta está tão elevada? Então, a gente teve um fator muito importante que foi a demanda. A demanda do mercado interno foi uma protagonista importante da alta do preço do boi esse ano. A gente viu muito figurino com o mercado interno que não conseguia competir tanto com as exportações aí ao longo de 21, 22. A gente vê que esses frigoríficos aí conseguiram competir, né? Ele tem operações menores, um custo menor de uma indústria grande. E eles foram o primeiro a pagar 300 no boi aqui em São Paulo, principalmente. Então, a gente vê que o mercado interno está bastante aquecido. A carne no atacado chegou a níveis recordes também, a R$ 22, R$ 23 no atacado. Nunca tinha se visto isso. E peculiar que o mercado interno está consumindo bastante, né? A gente tem aí um fator macroeconômico muito importante, que a gente está no menor desemprego desde 2012. Em termos de renda, a população também está mais abastecida que outros anos. Então, mesmo com a alta tão expressiva do boi, o consumo se manteve aquecido. Agora, entrando na exportação, que é outro fator também que deu sustentação para que os preços chegarem ao patamar que chegaram, o mercado de exportação exportou 22% a mais que no ano passado. A gente está embarcando bastante carne. Outubro foi o mês recorde de série histórica, mais de 300 mil toneladas no único mês, das quais 160 mil foram para a China. Então, o que o mercado tem experimentado nesse momento, que o chinês pode ter antecipado boa parte dessas compras esse ano, né? O segundo semestre, sazonalmente, é sempre mais aquecido para exportação. Então, a gente vê que outubro foi muito aquecido, novembro sentiu um pouco, e dezembro as notícias não estão tão construtivas, principalmente do mercado chinês, que chegou aí a pagar 5,6, 5,7 dólares o quilo, já estão falando de 4,7, 4,8. Então, isso foram os elementos que permitiram que o pessoal já tivesse recuperação de preço. O atacado chegou no patamar nunca experimentado, então o consumo, o mercado interno começa a sentir, e a exportação, depois de tantos embarques, a gente começa a ver que começa a esfriar um pouquinho para esse final de ano, mas a gente também tem as análises positivas do início do ano que vem, né? Tem a cota de exportação dos Estados Unidos, já está totalmente preenchida, então o mercado está entendendo esse movimento de tanta oferta e como é que as demandas vão se comportar com um boi mais caro, 350. O mercado interno sentiu um pouco já, notícias que o consumo no varejo começa a patinar, a gente começa a ver migração para outras proteínas, né? Porque no atacado, o boi subiu 44% esse ano, suíno subiu 20% e frango subiu 16%. Então, naturalmente, outras proteínas, até ovos, né, que subiu 20%, começa a reagir agora e tem espaço para ganhar alta, né? Então, no final de ano, esse consumo deve aquecer um pouco mais e o mercado interno se questiona até onde o mercado interno consegue absorver esse boi um pouco mais caro. Nesse momento, a gente está suportando bem. Situação de renda muito boa, como eu falei, tem aí 13º, tem final de ano, né, que aquece mais as compras, mas é um ponto de atenção que a gente já começa a ligar para o ano que vem, né? Janeiro, sazonalmente, tem uma queda de consumo no mercado interno, férias escolares, IPVA, IPTU, os impostos de início de ano, né? Então isso deve sentir um pouco, e vamos experimentar como é que vai ser o comportamento do mercado internacional para o ano que vem, que o Brasil, numa situação que a gente está enxergando de escassez de oferta bovina global, O Brasil é muito bem posicionado e esse elemento dólar também é um fator muito importante na conta agora, né? O dólar, da maneira que está, deixa a nossa carne muito competitiva lá fora. Então, acho que esse é um pouco da retrospectiva que a gente já começa a entrar um pouco em relação ao 2024 e o pessoal começa já a fazer as contas para 2025.
É, até, e faz muito sentido isso que você traz, pelo menos enquanto, não só enquanto jornalista, mas enquanto consumidora também, João, essa questão da demanda interna, né? Até quando que o consumidor ele vai suportar esse preço da carne um pouco mais cara? Porque a gente viu esse preço da arroba ceder, mas ainda segue em patamares elevados, considerando que a gente via o preço da arroba no começo do ano a patamares muito mais baixos, mesmo com essa queda que a gente viu agora sendo abrupta, tão abrupta quanto foi o movimento de alta. Os patamares seguem elevados, né? Então essa carne ela está chegando na ponta consumidora também com um preço ali um pouco mais salgado, vamos dizer assim.
Então, esse é muito importante. Nossa equipe de inflação, da Tatago também, que cobre bastante esse mercado, já vem alertando há muito tempo que o protagonista da alta das cestas de inflação do IPCA hoje tem sido a carne bovina, né? Então, subiu num patamar que a gente está com projeções já de inflação para alimentos até o final do ano em patamar de 8%. Então, realmente teve um incremento bastante significativo e a carne bovina foi a protagonista dessa volatilidade, vamos dizer assim, né? A carne do boi subiu bastante e ela vai acabar puxando outras proteínas também, né? À medida que a carne fica mais cara, a população não para de consumir carne. Mas em vez de comprar duas picanhas do churrasco, vai comprar uma, talvez. A gente vai ter uma redução da maneira estrutural. E, naturalmente, na mesa dos setores mais favorecidos, né, começa a migrar de maneira mais para frango, para suínos, né? Então, até no limite ovos também. Então, o Brasil, nesse momento, o mercado interno sustenta um consumo bastante elevado, mas acho que a grande preocupação para o ano que vem é que a gente vai começar a encarar um cenário inflacionário, principalmente alimentos, que vai comprometer boa parte da renda da população, que, por enquanto, ela está numa situação que consegue sustentar isso, o desemprego está muito baixo, como já bem mencionei, mas, por longo prazo, é um ponto de atenção, e à medida que, eventualmente, o mercado internacional voltar a aquecer, tende-se a o spread de exportação voltar a ganhar espaço, né? Que nesse momento está bastante equalizado, né? Indústria de mercado interno e mercado externo estão pagando patamares muito parecidos de preço. Mas se a tonelada exportada começar a voltar aí na direção de 5,5, 5,6, a gente vê que o chamado prêmio de exportação tende a se incrementar e deve, de novo, a gente já viu 2022, 2021, o boi nesse patamar acima de R$ 300, a população no mercado interno sente um pouco de consumo aqui. Então, acho que são pontos de atenção bastante relevantes, né, que a gente está começando a sentir agora e ele deve se materializar mais forte quando que vem. E tem um agravante importante que, para o ano que vem, de fato, se materializa a inversão do ciclo pecuário. A gente vai ter uma oferta menor que teve esse ano. Então, vai ter redução no abate de fêmeas. A gente sabe que grande responsável por sustentar o mercado interno são as fêmeas.
E por falar em oferta, João, a gente observou muito a questão do confinamento, né? Então, lá em junho, julho, né, quando se falava, quanto que vai confinar, qual que era a intenção de confinamento, né? E esse gado saindo agora, novembro, dezembro. Aparentemente, essa oferta ela não foi suficiente para suprir esse mercado em novembro. Como é que você vê o a gente falou muito do viés da demanda, né? Eu queria que você analisasse para nossa audiência, por gentileza, o viés da oferta.
É muito importante esse ponto, né, que o mercado tinha no primeiro semestre uma preocupação, porque realmente os custos de confinamento estavam bem interessantes, e tinha aí a reposição bastante acessível, né, a preço bastante atrativos, na verdade. A gente tinha um custo de alimentação muito mais baixo, né, os insumos em geral estavam em patamares mais construtivos, então as operações de confinamento nesse segundo semestre tiveram margens bastante positivas, e tinha a preocupação de parte do mercado que outubro, novembro, ia ter muito dado de confinamento, principalmente nos estados como São Paulo, Goiás, Mato Grosso, MS, mas a gente percebeu que o bonde de confinamento não faz verão sozinho, né? Então, mesmo com toda essa oferta que se teve de confinamento, faltou gado. A gente viu que as escalas encurtaram, reduziu um pouco o abate de fêmea, e quando reduz o abate de fêmea, faz com que o mercado comece a buscar os gados machos de maneira geral, né? Então, só esses bois que tiveram de confinamento não deram conta de todo o recado, e fez com que o preço da arroba chegasse aos patamares que chegaram, que eu acho que o mercado ficou bastante surpreendido de maneira geral, né? Todo mundo mais construtivo que se imaginava, um boi de 280, 290 em outubro, e rompeu a casa dos 300, assim, larga a margem, agora aí está em patamar de 320, caiu perdão, de maneira um pouco expressiva nas últimas semanas, mas eu acho que está um ponto bastante equilibrado ainda, né? Então a gente vê que qualquer confinador hoje aí nesse patamar de 300, 320, tem remunerações muito atrativas para suas operações.
Inclusive, temos aqui no chat algumas participações. Primeiro, Marcelo Rocha mandando cumprimentos e elogiando a sua análise, dizendo que excelente a sua análise, principalmente ali foi no momento que você falava da questão da demanda. E temos o Adriano Gomes Teixeira, que ele pergunta se a Arroba se consolidou nessa semana em R$ 310 no estado de São Paulo.
Então, nossa, a gente falou do registro, né? Esse patamar de 320, a gente viu que algumas renegociações ainda de 330, parte do mercado já pagando 310, né? Então, nosso relatório sempre sai ao final de sexta-feira, no qual todo o mercado pode acompanhar as máximas e as mínimas registradas nas principais praças. Está disponível no site do indicador do boi, datado.com.br. Então, pode entrar lá e acessar esses relatórios. Toda sexta-feira é divulgado de maneira gratuita. Então, a gente vê que o mercado já sinalizou essa redução. E o nosso sentimento, tá? A Batalha sempre toma muito cuidado para não dar projeção de preço para nenhum viés, né? Porque a gente aqui, de fato, quer refletir o que está acontecendo no mercado, né? Então a gente dá o fundamento e nossos clientes fazem as suas projeções do que vai acontecer com o preço. Mas o sentimento é que o mercado encontrou um ponto mais equilibrado nesse momento, que esse patamar de preço aí volta a fazer que margem de frigorífico consiga cooperar tanto no mercado de exportação quanto no mercado de importação. Nesse momento, exportação para os frigoríficos não está interessante. As notícias que a gente tem de China, que dezembro deu uma boa desacelerada, então reduzindo bastante preço, pode ser em virtude do estoque mais elevado nesse momento, né? O chinês está muito mais organizado também, com inteligência para comprar carne do Brasil, e ver como é que estão os estoques por aqui também. E o mercado interno continua andando de maneira expressiva, né? Então a gente está aí final de ano, o consumo está aquecido, mas eu acho que o cenário é de uma estabilidade. A gente teve uma alta muito explosiva que depois o mercado, de maneira com um ponto de equilíbrio para que tanto a operação do pecuarista quanto da indústria estejam margens equilibradas para continuar operando. E a gente vê que as escalas começam a ficar bastante já, algumas indústrias um pouco mais trabalhando com contrato, outras menos, né? Então, a nível Brasil, a escala andou um pouco esses últimos dias, né? Chegou aí a 8 dias, na média Brasil, estava em 5, 6, agora está dando projeção de 8. Mas São Paulo, a escala não tem andado tanto ainda, tá? A escala está andando um pouco de lado nesse momento. Então, tem alguns espaços para as negociações aí nas últimas 2 semanas, mas o patamar de preço parece ter encontrado um ponto de equilíbrio, sim, desse patamar em 300, R$ 320 a rolo.
Certo, João, muito obrigada pela participação. Você e todo o time da Datagro, cada um dentro das suas áreas de atuações, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Isso é muito obrigado, eu agradeço. Não sei se será a última vez que a gente fala ao longo desse ano, mas um abraço a todos os telespectadores que acompanham a gente, né? E a parceria com vocês também, que a gente está muito seguro ao longo do ano, e Datagro cada vez mais o indicador oficial de liquidação de contrato. Então, convido todos aí, pecuaristas, indústrias, continuar reportando seus dados para a gente de maneira assertiva e com muito compromisso. A gente está muito contente com esse momento, né? Foi um ano que a gente se dedicou muito para chegar nesse momento na B3, para ser o indicador oficial de liquidação, e a gente espera que os contratos futuros continuem bastante aquecidos e ganhando liquidez nesse mercado. Contem com a gente.
E nós aqui da equipe do Notícias Agrícolas também deixamos para vocês da equipe da Datagro o nosso boas festas e nossos votos aqui de um fim de ano bastante próspero e de bastante trabalho para o ano de 2025 com o indicador Datagro, portanto, sendo aí o indicador oficial para o preço da arroba bovina.
Muito obrigado. Contem com a gente. Grande abraço e boas festas.
Tá, então estivemos com o João Otávio Figueiredo, que é head de pecuária da Datagro, nos trazendo as informações sobre o mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro. E de acordo com ele, o movimento que se observa nessa situação atual, depois dessa queda abrupta que o mercado do boi viu nos preços da arroba no mercado futuro, é de um certo equilíbrio, né? Um encaminhamento para um equilíbrio, apesar de ver ainda alguns movimentos de pressão, principalmente por conta da oferta de animais. Segundo então o João Otávio, não só vem a oferta do confinamento, mas também vem a oferta do boi a pasto, porém a demanda, principalmente a demanda interna, foi a grande protagonista, principalmente nesse segundo semestre de 2024. E um ponto de atenção para 2025, que vai ser justamente a demanda. É, a gente viu essa alta e essa queda acontecer, mas os preços ainda seguem em patamares de alguma forma elevados em comparação com o que se via no começo do ano. E nesse momento que se tem uma demanda que responde muito bem a esses preços, até na ponta consumidora. Mas para o começo do ano que vem, a ponta consumidora fica aí essa dúvida de como vai ser a reação, como que os preços vão reagir a essa demanda. A gente tem uma demanda interna que geralmente se enfraquece no começo do ano. Vamos ter a China um pouco menos presente nas compras, e isso já se mostra nesse começo de dezembro, né? Aparentemente, com os dados da SESC mostrando uma diminuição nas exportações, perdão, de carne bovina nesse começo do mês de dezembro, e dando sinais de que a China se antecipou nas compras ali em outubro. Então, já se espera um pouco de demanda mais enfraquecida lá no começo do ano. Então, esse vai ser o ponto de atenção que o João Otávio descreveu para nós. E, por favor, Pedro, vou pedir para você colocar os preços na tela para a gente saber como que anda, então, a B3. Vamos lá, então, ver os preços da arroba do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. O contrato dezembro está caindo, neste momento, 0,66%, com a arroba valendo R$ 308,20. O janeiro 25 cai, neste momento, 0,81%, cotado a R$ 306,50. Já o fevereiro tem uma tímida alta, quase que estabilidade, né? 0,03% de alta, com a arroba valendo R$ 305 redondo. E o referencial do CPEA para o estado de São Paulo tem queda de 1,88%, valendo R$ 316,10 a arroba. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.